Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Vamos sentar, por favor. Bem, antes do sermão, gostaríamos de desejar a todos os pais da capela um feliz Dia dos Pais. Contem com nossas orações, nosso apoio, com toda a nossa ajuda sacerdotal. E nós também, lógico, como pais das almas de vocês, a nossa maior alegria e nosso maior consolo é a perseverança de todos vocês. Que Deus ajude a todos, pais e filhos, a perseverarem nas leis de Deus. Caríssimos, hoje lemos no Evangelho a cura de um surdo mudo, feita por Jesus Cristo. E o Evangelho diz, São Marcos diz, trouxeram-lhe um surdo. E essa expressão permite tocar num ponto que é uma das pérolas da caridade nas almas, que é o apostolado dos leigos. E nós vamos tocar em três pontos a respeito do apostolado dos leigos, que eu repito, é uma das pérolas da caridade nas almas. A primeira questão é o que é o apostolado dos leigos? Até onde ele deve chegar? Para onde ele deve se dirigir? O que ele deve visar como finalidade? Em segundo lugar, para que essa finalidade seja alcançada, como eles devem se organizar? Existe um modo objetivo aprovado pela prática constante da Igreja, fundamentada na doutrina católica, do modo como um leigo ou leigos em conjunto devem fazer apostolado, ou devemos esperar que cada um haja conforme o Espírito soprar, e bem com todo tipo de inabilidades, todos os tipos de erros e até de delírios que saem dessa desculpa de que o Espírito sopra onde quer? E em terceiro lugar, concluir com um alerta a respeito de um engano atual, muito atual, que deve ser corrigido o mais rápido possível, sob pena de que o apostolado leigo seja uma obra estéril, porque ele não se dirige ao fim último da existência humana, porque ele não se dirige visando direta e deliberadamente esse fim último, que é que se faça a vontade de Deus em cada uma das pessoas e assim que elas se salvem. Uma obra assim, uma obra que não vise como fim último dela a salvação das almas por meio da concretização nelas da vontade de Deus, não pode ser abençoado por Deus. Isso é uma consequência óbvia. Bem, o que é propriamente o apostolado leigo? O que ele deve visar? Bem, falamos aqui a vontade de Deus nas almas. Mas mais especificamente, o que isso quer dizer? Porque nos evangelhos nós vemos pessoas levarem pessoas para Jesus Cristo. E mais especificamente, doentes, pessoas, para Jesus Cristo curar. E nós sabemos, é ensinamento comum dos padres da Igreja, essas doenças de pessoas reais, doenças reais, de pessoas reais, de casos reais no Evangelho, servem para proveito moral nosso, porque essas doenças representam pecados, maus hábitos da alma. E, portanto, nós devemos também, além do sentido literal daquela passagem, que é o que o autor quis dizer, não o pé da letra, que eu entendi, o que o autor quis dizer com aquilo. Diga-se passagem, coisa muito simples de entender. Quando eu leio um texto que alguém me escreveu e eu tenho dúvida, o que é que eu faço? Eu pego o texto, vou lá para a pessoa e falo assim: o que você quis dizer com isso? Esse é o sentido do texto, o que o autor quis dizer. Simples assim, mas cheio de consequências isso. Bem, além do sentido literal, existe um sentido moral em muitas passagens da Sagrada Escritura. Dentre elas, essas passagens em que Cristo cura doentes, porque essas doenças são comumente comparadas pelos padres da Igreja com doenças da alma. E nós vemos pessoas levarem enfermos a Jesus Cristo, abrindo o telhado e fazendo a pessoa entrar por uma engenhoca qualquer, por meio de cordas, até lá dentro da casa, desfazendo o telhado do dono. Eles levam por meio de camas transportáveis até onde Jesus estava, até onde eles ouviam que Jesus estava, eles iam até lá. Colocavam os enfermos nas praças, São Marcos fala, um capítulo antes. Pediam que ao menos eles pudessem tocar na borda da roupa de Jesus Cristo. E todos os que encostavam ficavam curados. Aquela mulher que sofria de hemorragia, ela encosta na franja da roupa de Jesus Cristo. E os judeus, quando levam uns doentes até Jesus Cristo, eles só têm uma obsessão: chegar até ele, que ele possa ver o enfermo, ou que ao menos o enfermo possa tocar na borda da roupa dele. Ainda que, vamos dizer assim, Jesus Cristo não dê diretamente atenção para aquele doente, mas que ele possa pelo menos encostar na roupa de Jesus Cristo. Diga-se de passagem, belo argumento a favor das relíquias contra os protestantes. A lei fundamental de um verdadeiro apostolado, então, de leigos levando leigos, é de que eles levem até Jesus Cristo e que eles façam os outros tocarem em Jesus Cristo. Até que uma pessoa não tenha tocado em Jesus Cristo e receba a vida dele, não se fez verdadeiro apostolado, não se dará frutos, e como uma figueira estéril, será ameaçada de ser cortada, e se não der frutos, mais uma vez, será cortada. No máximo, se pode dizer que foi um apostolado iniciado, mas abortivo e estéril. E esse contato com Jesus se dará àquela outra pessoa que eu levei até Jesus Cristo, ocorrerá por meio dos sacramentos, sobretudo confissão e comunhão, quizás, se for necessário, inclusive o batismo, uma instrução doutrinária e moral competente dada por sacerdotes zelosos, em que a pessoa entra numa verdadeira vida de oração e de reflexão, onde ela possui a graça santificante na alma, por meio de uma vida verdadeiramente católica, sem mistura de outras práticas ou religiões, largando tudo, vendendo tudo o que é necessário para ter o conhecimento de Jesus Cristo, conhecimento teórico e conhecimento experimental, a posse de Jesus Cristo. Uma coisa é encontrar um tesouro, outra coisa é possuir um tesouro. Como na parábola do tesouro encontrado no campo, uma vez encontrado o tesouro, se queremos possuí-lo de verdade, é necessário dar um passo definitivo, negar-se a si mesmo com toda a decisão de que se é capaz, vender tudo. Só entra na posse de Jesus Cristo quando um homem renuncia a tudo o que havia preenchido sua existência antes, polarizado os seus desejos. Quando a pessoa se desprende da sua forma de vida, do seu modo mundano de pensar, da sua estrutura de pensamento, dos seus próprios juízos, sobretudo se são juízos incoerentes com o espírito das bem-aventuranças. E como diz São Paulo, em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isso é verdadeiro apostolado. Se ele é feito de modo a incluir pessoas em atividades e não se zela para que a pessoa seja levada até tocar Jesus Cristo pela vida da graça, por meio dos sacerdotes, esse apostolado é estéril. E como é que as pessoas levavam os doentes até Jesus? Jogavam aos pés de Cristo, por meio de camas móveis, leitos. De modo que qualquer meio honesto, ainda que seja ousado, é permitido. Por meio de instruções, como os reis magos foram levados até Jesus Cristo por meio da erudição dos escribas. Ainda que os escribas não tivessem tomado providência, eles mesmos não foram, mas levaram os outros. Ainda que com grandes lacunas, serve aqui de exemplo de apostolado, pelo menos no que diz respeito aos outros. Por meio de instrução. Como São João Batista também, que conduzia seus próprios discípulos até Jesus, instruindo eles. Também pelo exemplo, como a samaritana, que decide renovar, reformar a vida dela, porque ela vivia em concubinato, e depois da conversa que Jesus Cristo teve com ela, ela decide mudar de vida, e chama toda uma cidade para conhecer Jesus Cristo, pelo exemplo dela. Também pela oração, como Santa Teresinha levou tantas almas para Deus, no recolhimento do Carmelo dela, merecendo ser nomeada padroeira das missões. É assim que um apostolado leigo pode acontecer. Qualquer meio lícito, qualquer meio honesto, sozinho ou em conjunto, mas com a condição de que as pessoas sejam levadas e que essa seja a intenção deliberada, explícita em quem faz apostolado, de levá-las até tocar em Jesus Cristo, pela vida da graça. Isso nos faz, então, passar para a segunda questão. Existe algum modo que a prática da Igreja consagrou na sua prática, que é eficaz, ou cada um fazer conforme o espírito, entre aspas, né? Essa é a desculpa, conforme o achismo de cada um, crer que é melhor. Pois bem, existe um padre que tratou deliberadamente dessa questão, um padre que eu gosto muito, um padre que foi superior do distrito da França dos Redentoristas, no final do século XIX. Ele era o superior da França, dos Redentoristas no século XIX. O padre Desirmont, ele escreveu um livro de pastoral, Como os Padres Devem Cuidar das Almas. O livro se chama A Caridade Sacerdotal. A título de apresentação, para que ele não seja alguém que ainda permanece desconhecido, só citado, foi ele que introduziu o estudo de São Tomás nos seminários da França, durante o governo dele. Na época dele, São Tomás não era ensinado nos seminários, em outros seminários de outros lugares, de maneira habitual. Um dia ele foi estudar na diocese, numa biblioteca de um seminário de uma diocese, e eis que a Suma Teológica lhe cai nas mãos. Ele a desconhecia. Leão XIII ainda não havia iniciado o movimento de retomada de São Tomás. E ele olha aquilo e fala assim, mas isso aqui é um tesouro? Mais ou menos igual a parábola do tesouro escondido. Ele fala, não, isso aqui precisa ser ensinado para os seminaristas. E ele então introduz São Tomás nos estudos dos seus seminaristas. E ele escreve em 1854 uma carta para o superior geral dos redentoristas, dizendo assim, para a pregação nas missões, essa teologia não pode ser assunto direto e explícito nos sermões. Lógico, o sermão não é assunto de teologia, de filosofia acadêmica, mas é a base das instruções ao povo. Se ela não for possuída pelo sacerdote, eu creio que o sacerdote será incapaz de dar uma instrução sólida a respeito dos assuntos mais simples. Mais à frente ele diz, quanto às outras obras sacerdotais, por exemplo, retiros, e retiros para padres, esta teologia é absoluta e diretamente necessária. Sem ela, é impossível dar retiros. E em seguida ele começa a falar com o superior dos redentoristas sobre os planos que ele tinha de, nos próximos 3 anos, continuar ensinando São Tomás e Santo Afonso. Bem, uma vez apresentado, o que é que ele escreve a respeito em outra obra, né, sobre o apostolado leigo? Ele diz assim, Uma boa direção de um padre sobre associações de leigos, grupos, conjuntos de leigos, exigem as seguintes condições. 1. Nada de laicismo insubmisso. 2. Franca aprovação da Igreja. 3. Utilidade reconhecida. 4. Uma finalidade bem determinada, que se aproxime mais ou menos do fim último do homem, nunca sendo contrária a essa finalidade. Depois, um regulamento imbuído de espírito cristão, conforme a natureza daquela associação, que ela faça obras específicas conforme a natureza dela, mas com regras claras a respeito disso, encharcadas de espírito cristão. Uma autoridade estabelecida sobre sólidas bases. Uma conduta que não seja nem liberal e nem aperte demais, de maneira imprudente e inábil. E que os elementos, os membros prejudiciais sejam excluídos. E ele começa a explicar esses princípios. Ele diz assim: nós compreendemos aqui, por grupos de leigos, qualquer associação, sociedades, formadas com a intenção de fortificar e agrupar as pessoas pela união das vontades, unindo elas para obras comuns, unificando então as intenções e, portanto, as vontades. Por exemplo, as conferências de São Vicente de Paulo, as piedosas congregações de homens e de mulheres, círculos católicos, cuidados com crianças e jovens e muitas outras obras do mesmo gênero. E cuidar dessas obras exige 6 condições principais. Então, a primeira, nada de laicismos insubmissos. E o que, que se entende por isso? Um certo espírito que inclinaria grupos de leigos ou a se crerem mais necessários à Igreja do que de fato são, ou a pretender suprir a falta de zelo do clero, ou querendo se fazer pouco caso, não levar em consideração os conselhos do padre. Com certeza, as associações precisam ter suas iniciativas próprias, mas elas não devem querer passar por cima das atribuições da Igreja que ensina o clero, porque neste caso Deus as golpearia de esterilidade. Elas perderiam, aos olhos de Deus, muito dos seus méritos, os méritos delas. Não é possível que um enfermeiro pretenda fazer cirurgia, que um estagiário pretenda ir lá no tribunal defender um caso penal, em direito. De maneira análoga, que um leigo pretenda fazer coisas que são propriamente sacerdotais. E aqui não é só missa e confissão. É orientação de pessoas, dar conselhos de moral, são coisas que estão muito diretamente ligadas ao caráter sacerdotal. Formação de catequese, que lógico que o padre pode delegar, conforme ele julgue necessário e veja que a pessoa tem condição na paróquia dele. Enfim, mas que a coisa seja feita de modo a não passar por cima da Igreja ensinante, pretendendo suprir uma falta de zelo do clero, senão Deus não irá abençoar e golpeará isso de esterilidade. Portanto, é necessário ter franca aprovação da Igreja, que os seus estatutos, regras para aquele grupo, sejam dadas ao conhecimento de algum membro do clero, que abençoe os projetos, que dê sua aprovação e os abençoe. Essa precaução é tão mais necessária quanto hoje em dia mais se formam sociedades que, com a pretensão de fazer o bem, acabam fazendo o mal. Esses grupos leigos devem, inclusive, às vezes, ir além de uma simples aprovação e se colocar sob a direção propriamente dita do clero. A igreja não irá recusar a sua ajuda para aqueles grupos que têm uma utilidade reconhecida, que de fato se vê, isso aqui é bom, isso aqui vai ser útil, porque precisa de coisa assim. Essa utilidade, com frequência, será muito grande. Sobretudo hoje em dia, nos nossos tempos, em muitas ocasiões, é somente com a união dos leigos que se consegue vencer os inimigos da igreja. O padre não pode entrar em qualquer lugar sempre. E muitos leigos acabam tendo acesso a outras ocasiões de apostolado e convém muito que esses membros se multipliquem e se ajudem mutuamente. Depois, é necessária uma finalidade determinada, cuidadosamente circunscrita, que aquele grupo, aquela associação, aquele conjunto de leigos saiba bem aonde é que eles têm que chegar, para que é que eles servem, de maneira bastante clara, para eles. Que não haja uma constante formação de iniciativas, como se eles fossem capazes de fazer tudo, basta aparecer a ocasião. Isso não dá certo, senhor. Falamos com frequência, nada vivifica melhor um corpo, e pode ser um corpo social, do que a finalidade de São Tomás. Sobretudo se a finalidade é nobre. E quanto mais essa finalidade é clara, mais leva as pessoas a agir. Mas para que seja assim, essa finalidade não pode ser muito extensa, não pode ser muito complexa. Como diz o velho ditado, quem quer abraçar tudo não abraça nada. E isso é verdade. Em particular, quando várias finalidades propostas são inconciliáveis entre si. É necessário ter uma finalidade muito bem especificada. Qualquer orientador de pós-graduação fala isso para o seu orientado, para o seu mestrando ou doutorando. Também é necessário saber que os bens, nesse mundo, não no outro, competem entre si. Não só o mal com o bem, mas os bens entre si. Se você quer ser padre, isso é um bem. Isso compete com o bem do matrimônio. Nesse mundo, os bens competem entre si. Não é possível ter tudo. Se eu quero comprar isso, eu não vou ter dinheiro para aquilo. Os bens competem entre si. Por isso é necessária uma finalidade muito bem circunscrita. Senão, aqueles leigos vão começar a não fazer nenhuma coisa nem outra, porque eles vão ter finalidades que competem entre si. A finalidade fixada deve se aproximar mais ou menos da finalidade última do homem. Isso adquire muitas nuances, lógico. Mas, por exemplo, que se busque, de um jeito ou de outro, que a vontade de Deus seja feita nas almas e que elas se salvem com isso. Mas, sobretudo, que essa finalidade não se oponha a nosso fim último. O que dizer, por exemplo, de um conjunto de senhoras que se pretendem cristãs e que nos seus estatutos colocassem o seguinte: seus membros não irão participar de festas além das 2 da manhã. É o tipo de coisa que não facilita a salvação das almas, ao contrário. Se, nos tempos de cristianismo confuso de hoje em dia, já existem bastante coisas a serem corrigidas, quando há boa intenção, o que pensar de semelhantes estatutos que tivessem coisas que são facilitadores de pecado e que não se dirigem ao fim último do homem? 3. É necessário dar uma regra imbuída de espírito cristão. E não é raro encontrar sociedades, grupos de leigos, que não pedem nada para os seus membros. Nenhuma prática católica, nenhuma prática de devoção específica daquele conjunto de pessoas. Nem mesmo um sinal da cruz, ele diz. Por exemplo, certos cuidados de jovens que só teriam como finalidade ocupá-los de tarde, dando diversões honestas. Mas cadê a religião aqui? Se por uma prudência mal compreendida, eles não ousassem, esses leigos, colocar nas suas obras, no seu grupo, no seu programa, uma única palavra de fé, aqui tem um erro grande. Seriam pessoas que parecem rebeldes a qualquer ideia sobrenatural. Pensando que elas podem aproximar pagãos da religião sem falar da religião. Escondendo a religião por vias humanas. Ora, eles se enganam redondamente. Ora, toda alma humana foi criada para ser cristã. Que se dê para elas alguma ideia da fé, na dose que convém a cada uma, e seguramente isso será aceito pelas pessoas com quem a gente faz apostolado, num maior ou menor grau. Também é necessário ter uma autoridade estabelecida sobre bases sólidas, que não dependerá do capricho da multidão e que tem uma certa confirmação do sacerdote que cuida dessa associação ou desse grupo. E assim se evitarão muitos incômodos, como por exemplo, e isso convém que estejam nas disposições dos estatutos desses grupos, leis que impeçam que o governo seja conferido a pessoas menos dignas, mas pessoas realmente exemplares, de conduta ilibada. E também que aquela associação de pessoas se conduza não de maneira liberal, nem de maneira pesada, mas que saiba exigir a prática do bem e fugir do mal, exigir isso dos seus membros, mas sem uma vigilância e uma ingerência que vai além do razoável, porque leigos não são religiosos vivendo em um convento. E os leigos dificilmente suportam uma disciplina muito exigente como aquelas das pessoas que se consagram a Deus. E, finalmente, que se excluam os membros prejudiciais, porque aqui devemos aplicar a corporações de leigos as palavras de Nosso Senhor: todo reino dividido contra si mesmo será desolado. E, finalmente, ele diz que se consultem as regras estabelecidas por São Vicente de Paulo para as associações de leigos, também as de Santo Afonso e de outras pessoas de Deus que se ocuparam de obras semelhantes. E assim, caríssimos, vemos que o apostolado leigo, ele deve ser enquadrado em princípios que decorrem da doutrina católica, esses aqui que nós falamos, e que garantem que aquela associação, que aquele grupo, que aquela reunião será frutuosa para levar as pessoas até tocarem em Jesus Cristo, não se dando falsas soluções ou aparências de apostolado, mas na verdade sendo obras de mera filantropia, senão de verdadeiras coisas que afastam as pessoas de Deus. E finalmente, com relação a isso, as obras que são feitas, é necessário ficar alerta a um engano atual, que deve ser corrigido, sob pena de que a obra fique estéril, porque não conduz as pessoas ao fim último das almas, à salvação delas, que é a de que se busque a excelência de uma formação humana natural, relegando em segundo plano, ou em teoria por princípio, ou não na teoria, mas de fato, a vida de Deus na alma, como a vida que anima a vida humana. Formar homens, formar cidadãos, formar inteligências, formar vontades, formar o caráter, mas não filhos de Deus. Deus não pode abençoar isso. Ela pode ter bondade natural, mas no atual estado da criação, não há só finalidade natural humana a ser buscada. Não há só o conhecimento na verdade numa vida virtuosa. Ou as pessoas buscam o conhecimento sobrenatural de Deus e fazer a vontade de Deus salvaguardando a graça sobrenatural, santificante na alma deles, o Deus não pode abençoar uma alma eivada de naturalismo, de coisas boas, mas naturalista como obra. E por uma precisão do nosso pensamento, vale a pena citar um autor conhecido por alguns, muita gente, chamado Werner Jaeger. Ele escreveu uma obra chamada Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. A paideia grega era o método de educação da Grécia, educação clássica. Ele diz assim, a obra toda, não é muito grande, vai tratar de como é que o cristianismo, quando entrou no Império Romano e na Grécia, na cultura helênica, o que o cristianismo vai fazer com essa sabedoria natural? E ele diz, o cristianismo é uma religião douta, que não pode existir num contexto de barbárie. Ele tem razão. E assim, desde as mais imediatas exigências da piedade, até as mais elevadas ambições do pensamento religioso, tudo contribuía na religião cristã para exigir dos cristãos um tipo de cultura e, por conseguinte, uma educação em que o elemento letrado, alfabetizar alguém, alfabetizar com cultura, ocuparia um lugar de destaque. Parecia natural que os primeiros cristãos, tão intransigentes no seu desejo de ruptura com o mundo pagão, cujos erros e falhas não cessavam de denunciar, que lhes houvessem, por consequência, criado para o seu uso uma escola só de religião, de inspiração religiosa, rival da escola pagã, do tipo clássico. Entretanto, isso é que é notável, não o fizeram, pelo menos no quadro da civilização romana e helenística. A religião católica sempre valorizou a cultura e a formação humana, lógico. Não é possível existir cristianismo num contexto de barbárie. Eu acho que isso explica bastante de por que a religião católica é tão recusada hoje em dia. O nível cultural das pessoas é um nível de barbárie. Poder-se-ia dizer, ele continua, que para ser cristão é preciso, antes de tudo, ser um homem bem amadurecido no plano humano, a fim de poder fazer um ato de fé sobrenatural e atos morais corretos. E é um fato histórico incontestado. O cristianismo exige um mínimo de civilização. Ora, se a educação clássica representava uma admirável técnica para a formação de um tipo humano perfeitamente desenvolvido, por que, então, tentar um outro sistema de educação? De qualquer modo, chega realmente um momento em que é necessário enxertar num homem bem formado o sobrenatural. De toda maneira, a invariabilidade técnica da cultura humana da antiguidade tornava o homem maravilhosamente apto a ser enxertado pelo ramo de ouro da graça. O homem culto podia, por livre escolha, escolher esse ou aquele emprego, optar pela vida ativa ou contemplativa, mas agora havia algo a mais que lhe era oferecido pelo anúncio do Evangelho. Ele pode abrir-se para a graça da fé, receber o batismo e tornar-se cristão. Mas é um erro, um princípio teórico errado, ou ainda que não, ainda que seja só na prática, visar uma formação humanista e só. Ou dar grande peso para isso, e a religião fica relegada a um segundo plano. Dar uma formação humana que não leva à plena formação católica. Na religião católica, que leve as almas a tocar em Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida das almas, sem o qual não tem vida eterna, nem sociedade nesse mundo realmente ordenada para Deus, que é o nosso fim último. E, caríssimos, toda essa preocupação de um leigo levando outros à religião católica, é a pérola da caridade. Quando o fogo queima em nós, se é fogo mesmo, ele se alastra para outras coisas inflamáveis também. E como o padre Desirmão falou, as almas foram criadas para serem cristãs, católicas. Elas são inflamáveis. E quando eu pego fogo, eu também quero que os outros peguem fogo. E a coisa mais normal é que eu me coloque à disposição ou tenha iniciativa de fazer o que quer que seja de prudente, conforme as regras que nós colocamos aqui, para que os outros também peguem fogo. E levar as pessoas até Jesus Cristo. É realmente uma pérola da caridade. E não é normal que católicos sejam inertes no que diz respeito a aproveitar ocasiões para fazer o bem para os outros e levá-los até Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo que esse fogo seja controlado, porque senão ele vai fazer estragos. Controlado por essas regras que nós conversamos aqui, aprovados pela prática comum da Igreja. E assim, os leigos podem levar muitas almas para Jesus Cristo, como nós vemos que esse surdo mudo foi curado porque alguém o levou até Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.